vejo que temos deputados na dupla missão, deputados e jornalistas, um cumprimento. Isto não é para ficar na ata, está bem? Isso é só para avisar. Não fica na ata isto, está bem? Mas, senhores, não, isto são as condições desta sala, que são as que são. Muito bom dia, vamos à nossa ordem do dia. Começávamos, então, pela apreciação e votação da ata da reunião número 13, do dia 12 de junho de 2024. Eu colocava a apreciação. Não sei se há algum comentário, se não, passávamos diretamente à votação. Vamos votar então a nossa ata número 13, de dia 12 de junho de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passávamos então ao nosso ponto 2, de comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação de deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos então apenas uma hoje, que é o projeto de lei número 163, do Grupo Parlamentar do Chega, que altera os critérios de atribuição de prestações do Subsistema de Solidariedade e de Proteção Familiar a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros que não tenham celebrado um acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia. Eu tenho aqui uma pequena dúvida. Este projeto de lei está arrastado para o plenário de hoje? Portanto, hoje não faremos designação de relator. Em função da votação, baixará a nossa comissão ou não. Muito bem. Então, era apenas a informação que tinha. Portanto, hoje foi arrastado para o nosso plenário de hoje. Passamos então ao ponto 3. E tenho um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para podermos começar a discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Este ponto 3, não pelo primeiro, mas pelo segundo, até por questões de constrangimento de agenda do Sr. Deputado Gilberto Anjos, que é o nosso relator. Se não houvesse oposição de nenhum grupo parlamentar, começávamos então pelo projeto de lei 85, do grupo da Sra. Deputada Única do PAN, que aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência a animal de companhia, cujo relator é o Sr. Deputado Gilberto Anjos, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Agradeço já a benevolência, deixando-me começar pela apresentação do relatório, uma vez que tenho trabalhos noutra comissão dentro em breve. Portanto, de uma forma muito sucinta, o relatório, no que diz respeito ao projeto de lei número 85/15, apresentado pelo PAN, tem como nome, portanto, que aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. Foi apresentado, então, como foi dito há pouco pela deputada única do Partido Pessoas, Animais e Natureza, e tem na apresentação sumária da iniciativa, portanto, como exposição ao motivo, o seguinte teor, dizendo que os animais de companhia são cada vez mais vistos pelos portugueses como parte integrante do seu agregado familiar, frisando que não existe ainda um quadro legal que permita faltar justificadamente em caso de morte do animal ou para a prestação de cuidados médicos, veterinários urgentes ou inadiáveis. Portanto, este projeto de lei tem vários contributos, portanto, tem aqui, desde logo, foi promovida a apreciação pública da presente iniciativa legislativa através da sua publicação. Também foram recebidos 11 contributos, incluindo a apreciação da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, também da CGTP, entre outros. E, no que diz respeito aos contributos recebidos, também de uma forma muito sucinta, todos eles subscreveram o mesmo conteúdo, considerando algo prematuro, contudo, a criação de um regime específico de faltas para assistência a animais de companhia. E defendendo ainda que, no que respeita a faltas justificadas por motivos de morte de um animal de companhia, embora a concessão de um dia de falta não pareça nada excessivo, há que confrontar também esse regime e essa possibilidade com o regime proposto por motivos de falecimento familiares, ou existente, aliás, por motivos de falecimento familiares chegados, como o caso dos avós e irmãos, em que continuam a ser concedidos apenas 2 dias de falta justificada. No que diz respeito à opinião, e à minha opinião enquanto relator, embora tenha que manifestar aqui algum conflito de interesse por também ter animais de companhia, irei, portanto, deixar os meus considerantes para a sessão plenária. E nas conclusões, portanto, a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões deixadas na nota técnica disponível em anexo e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Abri então um período de discussão do relatório. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, é para a boa prática parlamentar felicitar o Senhor Deputado pela redação do relatório e agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. A Senhora Deputada, felicidade
o vital. O Grupo Parlamentar do Chega também queria agradecer ao Senhor Deputado a relação e queríamos agradecer também aos serviços todo o trabalho que fizeram neste âmbito.
Muito bem lembrado, Senhora Deputada. Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, colocaria à votação o relatório. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. As felicidades, Sr. Deputado. Muito obrigado pela colaboração com a nossa Comissão. Passávamos então ao primeiro projeto de lei que será apresentado em segundo neste nosso ponto 3, o relatório da deputada Ana Catarina Mendes, que será apresentada, entretanto, pelo deputado Miguel Cabrita, por questões de impossibilidade da senhora deputada Ana Catarina Mendes. O relatório sobre o projeto de lei número 83, do grupo parlamentar do PCP, que revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, procedendo à segunda alteração à lei número 98/2009, de 4 de setembro. Senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Como bem sinalizou, eu não sou a deputada Ana Catarina Mendes, mas apresento com todo o gosto o relatório por ela elaborado. Trata-se de um projeto de lei, o número 83 do PCP. É um projeto referente ao regime da reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais e defendem os proponentes que o atual regime, no seu entender, beneficia sobretudo os interesses das companhias de seguro em detrimento dos sinistrados, propondo, portanto, um conjunto de mudanças que permitissem corrigir esta sua percepção. No que diz respeito à recepção de contributos, foi promovida a apreciação pública desta iniciativa legislativa, porque inclui questões de matérias do Código de Trabalho. Foram recebidos vários contributos, cerca de uma dezena de contributos, incluindo da CGTP e de estruturas sindicais filiadas, incluindo também nestes contributos a Associação Portuguesa de Seguros, que deixou um conjunto de críticas a várias das alterações que foram propostas. Eu não vou transmitir a opinião da deputada relatora e, portanto, resta concluir sinalizando que esta iniciativa legislativa cumpre genericamente aqueles que são os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões deixadas na nota técnica e devendo, portanto, o presente relatório ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De igual modo, colocava à discussão o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sem mais, então, o Sr. Deputado Alfredo Maia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer o relatório, a forma como foi apresentada, a clareza como foi apresentada e também agradecer aos serviços a nota técnica. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo registro, Sr. Deputado Alfredo Maia. Então, sem mais, passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, agradeço a apresentação e endereço à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes os nossos cumprimentos. Passaríamos então ao nosso ponto 4. Debate a realizar nos termos do artigo 24º-A da Lei do Exercício do Direito de Petição sobre a petição número 297 desta mesma legislatura e desta sessão legislativa da alteração do montante do subsídio por morte com discussão e votação do respectivo relatório. A deputada relatora...
Ia pedir o adiamento deste ponto, Sr. Presidente.
temos um pedido de adiamento deste ponto e esse adiamento pode ser aceito e, portanto, o ponto está adiado. Ponto 5. Este é um pedido de adiamento do grupo parlamentar do PS, não tem que ter natureza putestativa. Ele é um pedido de adiamento para passarmos para a próxima agenda. Perfeito. Número 5, discussão e votação nos termos dos números 7 e 8 do artigo 75º do RAR, do projeto de voto número 120 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa do grupo parlamentar do PSD. Saudação pelo 450º aniversário da Santa Casa da Misericórdia e da Ruda dos Vinhos. E julgo que para apresentar o voto tem a palavra a senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, nós estávamos a aguardar a chegada do senhor deputado...
João Santos?
Não, o senhor deputado Marco Claudino, responsável pela redação do voto.
Então, e, se entenderem, podemos passar ao ponto 6 e voltamos ao
ponto
5 no fim.
Muito
Penso
obrigada.
Que não há qualquer inconveniente. Passamos então ao ponto 6. Já está? Então, se não houver inconveniente, voltávamos à primeira forma.
Presidente, eu tenho aqui uma questão para colocar sobre isto, até porque na legislatura anterior parece que se introduziu esta prática dos votos virem à comissão, mas na outra em que estive não havia esta prática. A minha pergunta é, portanto, nós aprovaremos uma redação da comissão sobre o voto e a nossa solicitação era que ele subisse a plenário para ser lido e votado lá.
Como voto da comissão.
Como voto da comissão.
Sim, penso que é isso.
Porque... Deixa-me só esclarecer.
Ok, vamos ver aqui o número 9. Vamos fazer esta avaliação entretanto.
Deixa-me só voltar. Portanto, quer seja em comissão, quer seja em plenário, o voto é da comissão, certo? Sai como texto da comissão.
Eu penso que sim.
Mas, diga, doutor Pedro.
Mas tem que ser votado.
Fez assim.
Não, porque a iniciativa pode ser da comissão ou do plenário do PSD. Se for para ir a plenário, tem que ser a iniciativa da comissão. É um voto da comissão.
O...
Senhor Presidente, ficamos por aqui, pela comissão. Está bem?
Perfeito, então...
É sempre publicado no diário, se for aprovado a comissão.
É publicado no diário.
Não é lido
em plenário.
Não é lido em plenário.
É só a deliberação. Exato, é só... Se fosse o voto da comissão.
Se for voto da comissão.
Relativamente à Acos pela realização da OBIBEJA. E era um voto da Comissão da Agricultura. Exatamente. Pronto, exatamente. É isso que eu estou a dizer. Não, não, o que eu estou a dizer é voto da comissão.
Foi um voto da comissão.
E é isso que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer.
Senhor Presidente, decidimos que o voto irá a plenário.
Portanto, por isso tem que ser.
Propomos. Decidimos. Vamos propor. Decidimos a proposta.
Então, vamos por partes, em ON. A proposta do Grupo Parlamentar do PSD é que o voto que apresentou possa ser assumido pela Comissão. Para isso, precisa de ser. E para ser lido em plenário, para isso precisa ser assumido pelo conjunto dos grupos parlamentares da Comissão. E por isso eu coloco à discussão a proposta, o chamado requerimento oral do grupo parlamentar do PSD. Posso simplificar perguntando se temos oposição em transformar este voto num voto da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão? Ainda que estamos a discutir na ausência, naturalmente, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Vou votar o requerimento. Quem vota contra que o voto seja assumido como voto da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O PSD retira o seu e ele passa a ser assumido
pela Comissão.
Muito bem. Então, tendo... Sem prejuízo do mesmo, penso que é útil que o voto seja apresentado formalmente. O Sr. Deputado tem a palavra para apresentar o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradecer que este nosso projeto de voto possa ser transformado num projeto da Comissão. A nossa intenção é exatamente que todo o plenário mais consubstanciado naquilo que é a representatividade de todo o Parlamento possa saudar a Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos. Mas a intenção do PSD apresentar este voto funda-se numa não banalização dos votos, mas em algo bastante concreto. A Santa Casa de Misericórdia é uma Santa Casa da Rua dos Vinhos, é bastante particular. É provavelmente a Santa Casa no país que tem mais valências, tendo até uma banda, portanto, de musical. Tem uma correspondência ao nível da saúde, ao nível daquilo que é a prestação também dos cuidados, continuados, e tem naturalmente também o lar e creche. E, portanto, é uma associação e é uma Santa Casa num município de 15 mil pessoas que serve mais de 1000 pessoas. Isso, creio que demonstra bem a efetividade, o impacto que tem na comunidade e que tem na comunidade há mais de 450 anos. Há poucas semanas, quando foi celebrado o aniversário, a verdade é que não há um dia concreto que se tenha a certeza que foi fundado, que é bastante natural, face também à longevidade desta Santa Casa, mas quando foi celebrado o Patriarca de Lisboa teve uma frase, e assim terminámos também o nosso voto de saudação, dizendo que esta Santa Casa e todas as demais promovem e salvaguardam a dignidade da pessoa, independentemente do estatuto ou proveniência. Eu creio que é muito salutar que este plenário, que esta comissão e depois, posteriormente, o plenário possam votar esta saudação à Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos e nela, creio também, demonstrando a sua intenção e a sua consideração por todas as Santas Casas de Misericórdia que muitas vezes complementam aquilo que é o trabalho e a missão do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Miguel Cabrita, parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar este voto, saudar o voto de saudação e saudar, acima de tudo, o trabalho da Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos, que é um exemplo do movimento das misericórdias, que de norte a sul do país tem um papel muitíssimo importante, tanto no que diz respeito às práticas de solidariedade, como no âmbito da economia social e solidária no nosso país. E tem também, como sabemos, em muitos locais uma importância não apenas no que diz respeito aos serviços que presta à comunidade, mas em muitos casos como empregadores também. Emprego de proximidade, emprego em funções sociais e um complemento muito relevante àquele que é o esforço do Estado e a atividade do Estado, sendo que naturalmente o Estado também apoia estas entidades em diferentes valências e de acordo com as regras, tanto da Segurança Social como de outras áreas de política pública. E, portanto, juntar-nos a este voto, sublinhar a importância da Santa Casa, do trabalho que é feito e nela também do Movimento das Misericórdias, que é da maior importância do nosso país. Muito obrigado.
Não havendo mais intervenções, então os serviços irão fazer seguir para a mesa da Assembleia da República, para o Sr. Presidente, o voto da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão neste mesmo quadro. Passávamos então ao ponto 6, discussão e votação dos seguintes requerimentos. Temos dois requerimentos do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu faríamos um de cada vez, até porque são assuntos muito diferentes. E para apresentar o primeiro requerimento, para audição com caráter de urgência de várias entidades sobre as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial e indeferimento dos mesmos, a saber, a Associação Portuguesa de Deficientes, a Confederação Nacional das Organizações das Pessoas com Deficiência, a APTER, a Associação Nacional de Apoio Terapêutico, a Sua Excelência, a Secretária de Estado para a Inclusão e o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, IP, daria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, como sabemos, o subsídio de educação especial é um apoio imprescindível para muitas famílias, para muitas crianças e jovens, na medida em que as respectivas situações implicam o recurso a técnicas e apoios especializados bastante dispendiosos. No entanto, o que temos vindo a verificar, de acordo com as informações que nos chegam, é que se verifica, por um lado, um atraso significativo no despacho destes pedidos e, por outro lado, parece haver um número muito elevado de indeferimentos e, naturalmente, na perspectiva de muitas famílias, claramente injustificada, estando os processos devidamente instruídos. Ora, e por isso entendemos que é necessário ouvir este conjunto de entidades, desde logo para que se aclare uma situação que nos parece incompreensível e provavelmente até bastante inaceitável. Eu gostaria de salientar dos factos que nós conhecemos alguns exemplos, justamente o atraso significativo a tal ponto que ainda neste ano está a decorrer o processo de decisão e pagamento de processos relativos ao ano letivo 2022-2023, são indeferidos pedidos relativos a crianças e jovens com atestados de incapacidade multiuso que confirmam incapacidades na ordem dos 60% ou 70%, sendo certo também que há muitas situações em que a avaliação da equipa multidisciplinar contraria o relatório da escola e o da equipa médica que acompanha a criança ou dos jovens. Um dado também preocupante é que o número de requerimentos deste apoio tem vindo a diminuir, não porque o número de crianças e jovens que deles precisam esteja a diminuir, mas porque a demora, a denegação do apoio são fatores de dissuasão que não se podem aceitar. E é nestes termos e por estas razões que fazemos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, abriamos a discussão deste requerimento. Não tenho inscrições de nenhum grupo parlamentar. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra, grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta é uma matéria relevante e, aliás, uma matéria que tem sido, como é referido de resto, na introdução, no preâmbulo do próprio requerimento do PCP, tem sido objeto de atenção da Assembleia da República. Há uma resposta dada em março pelo Governo, na altura ainda pelo Governo anterior. Temos também informação de que houve também presença de responsáveis governamentais em diferentes momentos para falar deste tema, seja em audições regimentais, seja em audições específicas, em particular através da Secretaria de Estado da Inclusão. Enfim, naturalmente é uma matéria que acompanhamos e, portanto, não deixamos de reconhecer essa relevância. E é neste ponto que nos situamos. Muito obrigado.
Senhores deputados, não tenho mais inscrições e, por isso, não havendo inscrições, passaria à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhores deputados, então votamos este primeiro requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E, portanto, vamos organizar as nossas audições. Pois, era isso mesmo que eu ia levantar, é a ordem das audições. Portanto, a sugestão, seguindo mais ou menos a praxis que temos, é que a senhora Secretária de Estado venha no seguimento do Presidente. Ok? Portanto, então, sendo assim, nós vamos organizar as nossas audições. Passávamos então ao segundo requerimento, igualmente apresentado pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para audição com caráter de urgência de várias entidades sobre as consequências do layoff na Auto Europa, junto dos trabalhadores da Auto Europa e das empresas fornecedoras da Auto Europa. A saber, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e Atividades do Ambiente do Sul, a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, o Instituto da Segurança Social, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Para apresentar o requerimento, então, daria a palavra ao Senhor Deputado. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores Deputados, como se explica neste requerimento, estamos a verificar uma situação que, aliás, não é inédita, nomeadamente na Auto Europa, que é o recurso que se nos afigura abusivo ao regime do layoff por uma empresa que, de facto, não foi empurrada para esta situação por nenhum motivo inesperado, antes, pelo contrário, trata-se de uma intervenção absolutamente programada no sentido da requalificação das suas instalações, quer em termos de processo industrial, quer em termos de adequação às exigências de descarbonização e, por conseguinte, não se justifica o recurso a este regime. Devo salientar que uma paragem desta natureza, o recurso ao layoff neste período que aqui está descrito, entre junho e agosto, significa um impacto muito significativo no conjunto das empresas que prestam serviços, que fornecem produtos à Auto Europa. É aqui um efeito de cascata que tem impacto social muitíssimo relevante. Nós próprios recentemente estivemos na região e pudemos inteirar disso com o relato dramático de muitos trabalhadores das empresas, digamos, envolvidas naquele cluster que é verdadeiramente o complexo que fornece a Auto Europa. E, por conseguinte, tratando-se de uma situação que nos levanta muitas dúvidas, algumas perplexidades, sobretudo quando as empresas fazem conjugar o recurso ao layoff, obtendo o pagamento alegadamente da Segurança Social, mas que é verdadeiramente dos trabalhadores, e em simultâneo à formação profissional para desse modo cobrirem 100% as despesas com os trabalhadores. Eu creio que isto é um sistema iníquo, é uma perversão que não podemos aceitar, e por isso se impõe o cabal esclarecimento desta situação, e assim se justifica a audição destas entidades aqui elencadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de palavra da Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento da Alta Europa que o PCP apresenta, nós estaremos disponíveis a viabilizar, se o senhor Deputado acrescentar aqui a administração da empresa, ou se há alguma questão, se há alguma falha, porque não podemos estar a ouvir só uma parte e não a outra, se está disponível para esse acrescento da administração da empresa. Essa é a minha primeira questão. Depois a outra nuance prende-se com a questão aqui, em dois requerimentos, o senhor deputado num pede a Secretária de Estado para a Inclusão e no outro pede a Ministra do Trabalho. Ora bem, pergunto-lhe também se aqui a Ministra do Trabalho pode ser substituída. À partida não haverá qualquer problema, até porque a senhora Ministra fez delegação de competências nos Secretários de Estado, mas se quer fazer aqui uma opção ou pelo Secretário de Estado do Trabalho ou da Segurança Social, porque o layoff é tema da Segurança Social. É essa a questão que eu gostava, essas duas questões que gostava de ver respondidas.
Muito bem, então prosseguíamos com a ronda de questões e depois deixávamos ao Sr. Deputado no fim para responder algumas das questões que foram suscitadas por outros grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, as questões que dizem respeito à Auto-Europa e os seus em diferentes momentos, questões que têm a ver com a sua atividade, com as questões laborais, com a importância que a empresa tem, não apenas do ponto de vista regional, mas também para a própria economia nacional, são questões da maior importância e que têm sido, em diferentes momentos, objeto de atenção, de análise, de acompanhamento, em alguns momentos com mais preocupação, noutros com mais expectativa, mas é sempre um tema que está presente no nosso debate público e social e com implicações económicas e sociais muito relevantes, em particular na região da Grande Lisboa e em particular na Península de Setúbal. E, portanto, nós evidentemente consideramos que é uma matéria de relevo e que faz todo o sentido que possamos acompanhar o que vai acontecendo. Não sem deixar uma nota sobre o facto de, isto tem sido também muitas vezes referido, por vezes a discussão pública e a expressão pública de algumas questões das empresas nem sempre pode ser a melhor metodologia para as acompanhar, mas faz parte da natureza da nossa atividade, é pública e, portanto, são também os instrumentos que temos ao nosso dispor. Eu gostaria, em qualquer caso, e sobre este requerimento, de deixar aqui duas ou três notas, algumas delas são comuns com a intervenção da bancada do PSD. Em primeiro lugar, e faço-as a título de pergunta neste momento, em primeiro lugar, perceber porque é que não se requer a presença da empresa, da sua administração, uma vez que são aqui chamadas várias entidades, com toda a legitimidade, e que farão com certeza todo o sentido, mas é estranho, não sei se foi algum esquecimento ou se por alguma outra razão, não temos aqui no fundo a perspectiva de quem também tomou estas decisões de gestão, e portanto seria também importante perceber do lado da administração, no nosso entendimento seria importante perceber, além da perspectiva destas entidades, quer dos poderes públicos, quer das organizações que representam os trabalhadores, tanto o sindicato como a Comissão de Trabalhadores, ter também aqui presente a administração para poder explicar de algum modo o que está a acontecer e poder também, deste ponto de vista, tranquilizar ou não os diferentes participantes neste debate. Em segundo lugar, e na mesma linha da aparente exclusão de algumas entidades que temos alguma dificuldade em compreender, e faço também neste momento esta pergunta, vejo que é chamada a Comissão de Trabalhadores, vemos que é chamado o Sindicato das Indústrias, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do CITESUL, para resumir, verifico que pelo menos o Sindel, que é um outro sindicato também com presença relevante na Auto-Europa, não está aqui incluído neste requerimento e gostaria de perceber se foi também um lapso ou se é uma opção deliberada do requerente e se eventualmente há disponibilidade para poder incluir também esta outra entidade, sinalizando desde já que, caso não seja incluído, o PS fará esse requerimento oral no decurso deste debate. Em terceiro lugar, queria também acompanhar a perspectiva que foi aqui deixada pela deputada Carla Barros sobre a questão de quem se chama ao nível do Ministério. Nós já num outro momento também sinalizámos isto, quer dizer, há secretários de Estado que acompanham diretamente estas áreas. Enfim, o requerente dirá com certeza, mas já que a questão foi colocada, do meu ponto de vista, o que faz sentido chamar é o secretário de Estado do Trabalho, uma vez que, embora o layoff seja pago pela Segurança Social, mas é uma questão laboral, é processada desse ponto de vista. Não só questão processual, é uma questão substantivamente tem a ver com matérias laborais e será seguramente o Sr. Secretário de Estado, que está mais qualificado para poder responder do ponto de vista da substância e do processo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados. Em relação a esta questão, o posicionamento do Chega é sempre no sentido do esclarecimento. Portanto, votaremos sempre a favor de todas as entidades que possam vir trazer valor acrescentado. No entanto, há aqui duas questões que eu gostaria de referir. Uma tem a ver com a questão da Ministra do Trabalho, até por uma questão de coerência. Já no passado manifestámos a opinião de que não poderemos estar a chamar os ministros sempre que há uma situação numa empresa e, portanto, nós também acompanharemos a opinião do Grupo Parlamentar do PSD e do PS e gostaríamos de ver a Ministra do Trabalho convocada pelo Secretário de Estado. A outra questão que eu tinha para referir, também já foi referida pelos grupos anteriores, é a questão de ouvirmos a outra parte. É sempre importante nestas questões ouvirmos todos os envolvidos e portanto ouvir a empresa é importante porque é um dos players fundamentais nesta questão e portanto terão que ter uma palavra a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado terá a palavra. Eu só queria ajudar. O Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria só dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará este requerimento. Este problema tem duas dimensões. Uma foi a luta dos trabalhadores para garantirem 100% do seu rendimento, o que felizmente conseguiram os trabalhadores da Auto Europa e garantir também a proteção dos temporários. A outra dimensão, que é uma discussão política que deve ser tida com o Governo, é saber se o layoff serve para operações deste tipo. Isto é, se nós devemos usar o dinheiro da Segurança Social e, portanto, dos trabalhadores para financiar empresas lucrativas nas suas adaptações tecnológicas, que é o que está aqui em causa. Verdadeiramente, penso eu, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, e tendo os trabalhadores garantido, através de um acordo firmado da Comissão de Trabalhadores com a empresa, garantido que os trabalhadores recebem os 100%, que a perda é marginal, embora haja perda dos down days, e que os trabalhadores temporários estão protegidos, mas verdadeiramente a questão política é esta. É para isto que serve o layoff? Quer dizer, uma empresa que precisa de fazer a adaptação, a descarbonização, deve utilizar dinheiro da Segurança Social e dos trabalhadores para fazer esta operação? Ou então deve utilizar o seu próprio dinheiro, ou eventualmente programas públicos, financiamentos europeus que existam para esses efeitos? E creio que esse tema nos parece bastante, bastante relevante e, portanto, acompanharemos a proposta que o PCP apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, passaríamos ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Só gostaria de sinalizar duas questões. Há, no essencial, três propostas, se percebi bem. A de incluir a administração da Auto Europa, a de incluir também o Sindel no conjunto das entidades ouvidas e a de substituir a Sra. Ministra. Eu presumo que houve um entendimento comum que seria o Sr. Estado do Trabalho. Não penso... Penso que é isto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as contribuições dos senhores deputados.
Eu gostaria de começar por dizer que, em relação à audição da administração da Auto-Europa, nada obsta e, portanto, aceitamos. Pode ser útil, de facto, ouvir a outra parte até para explicar as suas opções. Em relação àquela que parece ser a opção mais discutível do ponto de vista das restantes bancadas, à exceção do Bloco de Esquerda, é opção pela ministra e não por um ou por dois secretários de Estado, uma vez que as matérias aqui em questão são do trabalho e são da Segurança Social. Mas a questão verdadeiramente de fundo que isso coloca é, de facto, qual é a posição do Governo em relação a esta opção que já está a ser tomada por sistema, pela Auto-Europa e outras empresas, e, portanto, para que o Governo, ao mais alto nível, esclareça qual é o seu posicionamento, qual é o entendimento que tem relativamente ao recurso a um instrumento que só pode ser excepcional e não pode ser usado, do nosso ponto de vista, em circunstâncias como estas. Como digo, são verdadeiramente previsíveis, são programadas e, portanto, as empresas, se porventura necessitam de fundos para acorrer a esta situação, podem lançar mão de outros instrumentos. É curioso que, relativamente à importância política que, aliás, sucessivos governos dão à Europa, essa importância é transmitida sempre ao mais alto nível. Eu não me lembro, e os senhores deputados terão porventura melhor memória do que eu, não me lembro de ver um secretário de Estado vir à liça tomar posição em relação à Auto-Europa. É sempre ao nível de ministro. Sempre ao nível de ministro. E, portanto, esta senhora deputada diz, bom, nós não podemos banalizar aqui a presença do ministro da tutela. Aqui não se trata de banalizar. Trata-se de chamar a esta comissão o responsável máximo por uma pasta que deve esclarecer desde logo o seu próprio entendimento, porque é esse entendimento que baliza, que disciplina a atuação dos serviços. Ou seja, no limite, nós se calhar nem precisaríamos chamar aqui nenhum secretário de Estado, uma vez que se trata de, digamos, indicar politicamente a atuação de um serviço da administração pública que concedeu este ou aquele regime a uma empresa. E, por conseguinte, eu, sem prejuízo de melhor debate, gostaria de salientar a importância decisiva que tem ouvir a ministra da tutela a pretexto deste caso, mas para que se fixe o conhecimento que passaremos a ter sobre o entendimento do Governo relativamente ao recurso a este instrumento. Este instrumento não pode ser banalizado e, sobretudo, não pode, passo o pleonasmo, não pode ser uma via instrumental para resolver outros problemas que nada têm a ver com o regime que foi criado, para o qual ele foi criado. Muito obrigado.
Senhora Deputada Feliciano Vital.
Apenas para deixar nota de que o Chega, claro que está interessado em esclarecer se essa figura do layoff está a ser utilizada de outra forma que não a que é para que foi criada, e, portanto, iremos votar a favor da vinda das pessoas envolvidas para o esclarecerem. Agora, em relação à ministra, parece-nos, reitero a nossa opinião, de que não poderemos todas as semanas estar a chamar cá os ministros. Chamámos por causa da Printer, agora chamamos por causa da Auto-Europa, então teremos que definir quais são as empresas, qual é a dimensão das empresas, a partir da qual se requer um ministro ou a partir da qual se requer o secretário de Estado. É esta a nossa posição. Obrigada.
Senhora Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Deputado Alfredo Maia, eu queria lhe garantir, e acho que somos aqui o partido com mais legitimidade para o fazer, porque o Governo só fala uma voz. E, portanto, está muito empenhado em que o Governo, em que se ouça a voz do Governo sobre o tema. Então, os senhores secretários de Estado, quando cá vêm, falam pela voz do Governo, há uma voz. Tanto vai, tanto é suficiente vir cá o secretário de Estado do Trabalho, como o da Segurança Social. Já se decidiu que o mais concreto, o mais correto, podia ser o do Trabalho. Mas venha falar em nome do Governo. Se o senhor deputado quer ouvir a voz do Governo sobre o tema, e muito bem a senhora deputada do Bloco do Chega referiu, não vamos banalizar a semelhança de que há noutras comissões, já têm sido chumbados requerimentos por esta tentativa constante de banalização da vinda dos membros do Governo. Portanto, de nossa parte, a proposta, e queríamos que esclarecesse isso, Secretário de Estado do Trabalho, em vez da Ministra, e, portanto, o requerimento é aprovado. Não vamos estar aqui, porque esta é uma questão secundária para si, pelo que me parece, mas que é muito pertinente para o funcionamento dos trabalhos.
Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de, por um lado, reiterar a minha pergunta sobre o Sindel. Não percebi se houve alguma resposta do Sr. Deputado do PCP. Não ouvi, mas gostaria de ter uma pronúncia concreta sobre esta questão, uma vez que penso que os trabalhadores são livres de se organizarem como entendem e, havendo vários sindicatos na empresa, causa-me alguma estranheza que estejamos a chamar apenas um e não outros, e neste caso um outro com relevância significativa. Por outro lado, apenas uma pequena correção factual que não interfere com a nossa votação e, aliás, enfim, é verdade que a Auto-Europa é um caso particular pelo relevo que tem, pela dimensão que tem. É verdade que o layoff é um tema particular porque cruza matérias laborais e da segurança social e, portanto, no limite poderia fazer sentido ter aqui uma presença ministerial. Agora, é importante em qualquer caso que nós, nas nossas discussões, utilizemos elementos que são factualmente verdadeiros. E, quer dizer, há nove meses atrás, o Secretário de Estado do Trabalho esteve aqui presente na Comissão a falar sobre a Auto-Europa. Eu não quero falar de antecessores do anterior Secretário de Estado, muito menos quero invocar experiências pessoais, mas tenho quase certeza que isso aconteceu noutros momentos em que Secretário de Estado, em particular do Trabalho, estiveram presentes aqui nesta Comissão. Agora, no dia 10 de abril, foi há um ano, não foi na verdade há seis meses, 10 de abril de 2023, esteve aqui o Secretário de Estado do Trabalho a falar sobre a Auto-Europa. Como digo, isto não interfere em nada com a avaliação que possamos fazer do requerimento e até o caráter excepcional que a Auto-Europa possa ter e que, portanto, possa justificar um outro tipo de abordagem. Agora, pronto, convém que conversemos com base em factualidade.
Eu daria, querendo naturalmente, a palavra outra vez ao Sr. Deputado Alfredo Maia, até porque há questões que foram suscitadas diretamente para o Sr. Deputado. Sr. Deputado, quer tomar a palavra para responder às questões suscitadas?
Muito obrigado. Eu começo por reconhecer que não tinha nota da presença do Secretário de Estado sobre a Auto-Europa em abril, suponho, não é? Não tinha isso presente. Em todo o caso, em relação à audição do Sindel, eu, enfim, aceito, é útil também outro ponto de vista. Por conseguindo, nós estamos aqui num impasse apenas relativamente a quem ouvimos da parte do Governo. Eu gostaria de insistir na proposta da audição da Ministra ela própria e não banalizaremos. Não banalizaremos. Creio que se trata de uma empresa e de uma situação de relevante interesse, que justificam plenamente a vinda da Ministra. No limite dos limites, enfim, foram aqui, creio que, suponho que o Sr. Presidente e os Srs. Deputados aceitam os requerimentos orais para a audição dos Secretários de Estado e da empresa e do Sindel, o que eu sugeria é que justamente fizéssemos a votação em separado, sendo certo que, em relação à Ministra, nós mantemos a proposta e, portanto, votaremos a Ministra ou Secretário de Estado. Já agora pergunto, por que não os dois Secretários de Estado, o do Trabalho e o da Segurança Social?
Eu daria a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, apesar de considerar que estamos num ponto de posições políticas expressas que já nos permitem votar. Mas, de qualquer maneira, Sra. Deputada, Felicidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar nota de que, com certeza, acompanharemos a proposta do PS da vinda do sindicato e também apenas mais uma referência em relação à questão aqui em discussão do Secretário de Estado e da Ministra. Mau é, e espero que não aconteça isto no governo do PSD, mau é se o Secretário de Estado e a Ministra não falam os dois à mesma voz. Se o Secretário de Estado vier expressar uma opinião e a Ministra, ou uma posição, e a Ministra vier expressar outra. Espero que essa questão nem sequer se ponha, porque se entrarmos por aí e se colocar essa questão, aí teremos então várias questões a colocar ao PSD e ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, não havendo mais questões, até porque eu recordo que a Sra. Ministra estará connosco dentro de menos de um mês. A Sra. Ministra estará connosco no dia 10 de julho, na primeira audição regimental, e, portanto, isso estaremos seguramente. Então, eu diria que podemos votar em bloco, menos a Sra. Ministra, mas podíamos votar em bloco, acrescentando o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, ainda que votemos depois a Sra. Ministra, se parecer bem desde o ponto de vista metodológico, votaríamos em bloco as seguintes entidades: a Administração da Auto Europa, o CIDSUL, o Sindel, que me pareceu haver anuência, o Sindel, a Comissão de Trabalhadores, o Instituto de Segurança Social e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Vamos deixar os membros do Governo para outra votação. E votaríamos estas entidades. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Presidente, peço desculpa, só para clarificar. A Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado são votados em alternativa.
Certo.
Muito obrigado.
Foi por isso que os deixei... numa segunda votação. Não pus nenhum membro do Governo.
É só uma pergunta mais para o PCP, o Partido Requerente. Muitas vezes, quando se chamam os responsáveis da tutela, as entidades que estão tuteladas não são chamadas, na medida em que a própria tutela responde por elas. Mas, neste caso, o PCP quer mesmo, quer a tutela, quer o Instituto de Segurança Social, quer a ACT, autonomamente.
Muito bem, com a ajuda do Sr. Deputado José Soeiro, vamos votar este conjunto de entidades. Recordo que não estamos a votar nem o Sr. Secretário de Estado, nem a Sra. Ministra, nenhum membro do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Este conjunto de entidades foi aprovado por unanimidade. Então, temos então a possibilidade de chamar o Sr. Secretário de Estado do Trabalho ou a Sra. Ministra do Trabalho. Eu faria uma votação em alternativa, porque penso que do conjunto de intervenções o Grupo Parlamentar do Partido Comunista quer manter a proposta de vinda da Sra. Ministra e outros grupos parlamentares entendem que deve ser o seu Secretário de Estado do Trabalho. Portanto, eu faria em alternativa e dando dignidade à Sra. Ministra, primeira Sra. Ministra, quem vota favoravelmente a vinda da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, da Solidariedade e Segurança Social, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota favoravelmente a vinda do Sr. Secretário de Estado do Trabalho? O Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do Chega, na ausência dos outros grupos parlamentares com representação na Comissão. E, por isso, teremos a vinda do Sr. Secretário de Estado do Trabalho. E dava por finalizada a discussão e a votação deste ponto, sendo que temos aqui uma preparação importante das audições. Eu só queria pôr aqui um aspecto prévio. Eu penso que é útil ouvirmos primeiro os sindicatos e depois a administração. E a Comissão de Trabalhadores e depois a administração. E por isso... E, portanto, começaríamos por ouvir os representantes dos trabalhadores e a administração depois. Ouviríamos depois as entidades públicas e o membro do Governo, no fim. Se entenderem por bem, tenho aqui uma sugestão para que seja a primeira Comissão de Trabalhadores e depois os sindicatos. Não é uma grande questão, mas... Ok. Desde o ponto de vista da organização dos nossos trabalhos, penso que estamos bem. Outros assuntos. Meus senhores, para a semana temos a nossa conferência, onde eu pedia... Permitam-me que vos peça, eu sei que não precisava de pedir, mas permitam que vos peça a presença numerosa de membros da Comissão. Recordo que nós escolhemos esta conferência como a primeira conferência da nossa Comissão, ao abrigo do nosso programa de atividades, porque entendemos coletivamente que era importante, numa primeira iniciativa da Comissão, recebermos os os representantes ou os representados na Comissão Permanente de Concertação Social e depois de abrir a discussão. E, portanto, nesse sentido, é importante para a Comissão ter um momento de interação, quer com as confederações sindicais, quer com as confederações patronais, quer depois participar no debate, e por isso eu pedia aos grupos parlamentares que pudessem estar e que pudéssemos estar nesta interação. Sendo que o programa está fechado, aguardamos apenas que uma das centrais sindicais indique o seu representante hoje. Ainda, e para fechar de forma definitiva. Ok? E por isso... Sim, tivemos que fazer uma... Dentro das disponibilidades, tivemos um problema... O doutor Silva Peneda tem um problema de saúde e tivemos que substituir por outra personalidade. Neste caso foi o doutor Luís Filipe Pereira. Manuel Carvalho da Silva, Dionísio, está. Vieira da Silva também. Cristina Rodrigues também virá, não pôde vir da OIT, veio a Cristina Rodrigues. Devo dizer que, como Presidente de Comissão, as questões de equilíbrio de género para mim são particularmente relevantes e o nosso desejo de equilíbrio de género foi absolutamente frustrado e por isso devo dizer que é um... Mas fechará a Sra. Ministra e, portanto, e fizemos um esforço para ter também. Devo dizer que os representantes da Comissão Permanente de Concertação Social são todos homens e é o que é, mas eu acho que para nós, e em particular nesta Comissão, as questões de igualdade de género são questões importantes e eu devo dizer que não devemos deixar de o terem atenção sempre, até porque aqui, à volta da mesa, elas são manifestamente maioritárias. Bem, dito isto, quanto à nossa volta pela região centro, ela está praticamente fechada. O grupo parlamentar do PSD suscitou uma ou outra questão de visitas em dois distritos em concreto, mas há uma coisa que é certa: a nossa primeira atividade será na Covilhã, onde vamos convidar diferentes entidades, as que foram sugeridas pelos grupos parlamentares, mesmo aquelas que nós não visitamos, são convidadas para jantar connosco, para estar connosco e para podermos ter uma primeira interação. Eu, como Presidente de Comissão, fazendo também de Ministro das Finanças da Comissão, considerei que era pertinente delimitarmos aos efetivos, sob pena dos custos dispararem. Era importante que confirmássemos quem vai, porque neste momento temos gente não efetiva que gostava de ir. E, portanto, como tenho gente não efetiva que já manifestou, por uma razão ou por outra, que gostava de ir, temos que fazer um equilíbrio. Se todos os efetivos confirmarem, então fechamos o barco ou a caminhonete e está fechado. Mas se alguns dos efetivos não forem, eu acho que é útil nós podermos abrir a quem nos acompanha e é não efetivo e manifestou vontade de ir. Portanto, eu pedi aos grupos parlamentares que dentro desta semana fechassem o número de participantes e nós... Fechamos. Entretanto, quanto às questões de programa, tenho duas questões ainda para resolver e para tentar incluir e para substituir com o grupo parlamentar do PSD, mas em geral está estabilizado o programa. E se não houver mais, vamos almoçar. Ah, ok. No dia 26 de junho teremos connosco o coordenador. Penso que é assim que se chama, não é?
Sim.
É o gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que estará connosco no dia 26 em comissão. Mas isto estará na nossa ordem do dia, portanto, não há mais. Está bem? Já, 26, tinha a possibilidade, portanto, vamos fazer. Meus senhores, bom almoço. Até para... Ou até logo, vamos estar todos no plenário.
Isso tinha disponibilidade, mas depois não respondeu ao segundo e-mail. Mas...